Agora a gente vai conversar com o primeiro maringaense a escalar o Aconcágua. Levou a bandeira de Maringá para o Alto dos Andes, o engenheiro civil, mestrando na USP, Pedro Abrão, que está aqui com a gente no estúdio da CBN. Pedro, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana. Eu que agradeço o convite e boa tarde também a todos os ouvintes.
Bom, Pedro, pelo que a gente já viu aqui da sua história, você é mestrando, né, na USP.
Sim.
E estava seguindo uma carreira de executivo numa multinacional quando decidiu mudar sua vida e começou a escalar montanhas. Como foi isso? Conta pra gente.
Desde quando eu estava ainda no ensino médio, eu sempre tive esse sonho de trabalhar numa multinacional, de ter um sucesso profissional, ganhar dinheiro, né? E uma coisa que mudou a minha cabeça foi quando eu fui pra Irlanda. Eu morei lá um ano, fazendo intercâmbio, e conhecendo muita gente, muitos lugares, e quando eu tive também a minha iniciação na montanha, eu me redescobri e achei que eu não queria mais isso, né? Que eu não queria mais ser esse grande empresário. Na verdade, eu queria tempo para me fazer as coisas que eu gosto, realizar os meus sonhos. Mas isso, essa coisa de ser um grande empresário continuava na minha cabeça. E daí, quando eu me formei, eu acabei conseguindo um emprego em uma empresa boa, e realmente ali eu vivi e percebi que não era o meu perfil. Eu não tenho perfil corporativo, sou um cara mais calmo, um cara mais tranquilo, e a montanha me ajudou muito a conhecer esse quem eu era realmente, né? Porque quando você está na montanha, quando você está fazendo uma atividade na natureza, é só você e seus pensamentos. Você não tem o celular para distrair, você não tem nada, então, e isso é muito forte, né? Hoje em dia, quando a gente está imerso nas redes sociais, na internet, a gente não tem um tempo livre para a gente mesmo, né? E o montanhismo, o trekking, ele proporciona isso, né? Uma meditação ativa, eu costumo dizer.
É a natureza extrema aí?
Eu digo que sim, é um contato muito puro de você com a natureza, com os rios, com a floresta, com a montanha. É uma coisa que eu levo para a minha vida desde que eu comecei em 2014, e agora mais forte, fiz muita montanha em 2016, que foi o meu foco, e com certeza é uma prática que eu vou levar para a minha vida toda.
Quantas montanhas você já escalou e como foi aí da Aconcágua?
Aqui no Brasil eu fiz muita montanha porque eu gosto e porque eu estava treinando para o Aconcágua também. Mas, de modo geral, acho que umas 40 montanhas em torno disso, né? E alta montanha, que daí já é uma montanha acima de 5.500 metros, foram 3 montanhas que eu consegui fazer até agora.
Como lidar com as temperaturas baixas, o ar rarefeito?
Essa é uma coisa que nós brasileiros temos um pouco de dificuldade, principalmente com o frio, né? Porque a gente não presencia muito isso aqui. E a gente também não tem altas montanhas aqui no Brasil. A montanha mais alta, que é o pico da Neblina, tem quase 3 mil metros. E a gente está falando de montanhas de 6 mil, 7 mil metros. Então, para treinar isso, a gente tem que treinar mais o cardiovascular, e eu acho que é muito mais a cabeça. A gente fala que montanhismo de alta montanha é 60% cabeça e 40% corpo, né? Preparação física. Então, realmente, você preparar a sua cabeça lendo muito sobre quais as condições você pode encontrar em uma montanha dessa, te ajudam muito.
Tem que conhecer seus limites, saber onde você tem que parar, dar uma descansada, talvez até acabar ali por ali a viagem.
Eu acho que a palavra que resume tudo que eu aprendi com a montanha é a respeito. É você respeitar o seu limite corporal, seu limite mental, respeitar a natureza, respeitar as condições do tempo, né? Porque, na verdade, quando você está em uma alta montanha, é diferente da gente estar aqui na cidade. Aqui, normalmente, a gente tem controle sobre muitas coisas, né? A gente está no controle da situação.
Uhum.
Lá, não. Lá, quem está no controle da situação é a natureza, é a montanha. É ela que vai decidir se você vai chegar lá em cima ou não. Porque, às vezes, você pode ter feito um planejamento excelente e ter uma tempestade de 10 dias, você não conseguir subir lá. Então, saber respeitar isso, né? Saber aceitar que de vez em quando não chega, é uma coisa que esse tipo de prática também ensina.
Você viveu situações assim, até de colegas, alpinistas, montanhistas, uhum, que morreram?
Então, colegas não, mas no dia que eu fiz o cume do Aconcagua, no dia 31, no dia anterior, infelizmente, um estadunidense, um senhor, um médico, entre 50 e 55 anos, havia falecido no cume. E quando a gente chegou, o corpo, infelizmente, estava lá ainda, né? Lógico, o resgate demora de 5 a 7 dias do corpo. Não é uma coisa fácil de se fazer. E quando a gente chegou, chegou eu e um montanhista chileno chamado Gonçalo. A gente foi os primeiros a chegar no cume às 11h30 da manhã. E, infelizmente, ele estava lá, né? Ele já havia morrido fazia umas 20 horas.
Como é que fica a sensação entre os alpinistas, montanhistas? Como é que é nesse momento?
Quando a gente está em situações de risco, o ser humano, ele se apega muito ao outro ser humano, né? Porque a gente precisa disso para sobreviver. Então, foi muito triste ter encontrado um colega lá, mesmo eu não conhecia ele, né? Uhum. Mas eu sei as sensações que ele sentia e que, com certeza, ele estava realizando um sonho lá. E vendo aquilo, eu tive o insight de ver como a gente é frágil, né? E como a vida é curta nesse mundo e a gente tem que realizar os nossos sonhos. Isso foi muito forte para mim. E quando eu vi ele lá também, é uma coisa que agora eu levo para as próximas escaladas, é que eu só subo se eu conseguir descer em segurança.
Né? Do que ele morreu?
Segundo os guarda-parques, ele teve um ataque cardíaco, né? Infelizmente faleceu lá em cima. A gente acredita que ele foi com um grupo e como ele teve esse ataque cardíaco, o grupo teve que descer e ele ficou lá. E aí, infelizmente faleceu, né?
Uhum. Bom, você já até falou um pouquinho aqui pra gente, mas escalar essas montanhas, uhum, é uma viagem de autoconhecimento também?
É extremamente uma viagem de autoconhecimento, porque, por exemplo, eu nunca imaginava que eu ia conseguir fazer o Aconcagua. Na verdade, eu fui com o objetivo de conhecer o parque, né? Eu escalei uma montanha antes do Aconcagua chamada Cerro Plata, que tem aproximadamente 6 mil metros. Essa sim era o objetivo principal. O Aconcagua, apesar de ser a maior montanha, não era o objetivo principal, até porque eu achei que o meu corpo não ia aguentar. Porque são expedições que exigem muito do corpo, né? E, felizmente, devido ao planejamento e eu digo que a torcida de todo mundo, a foto que tem, que eu estou com a bandeira de Maringá, para mim representa muito isso, né? Que eu não consegui isso sozinho. Que nos últimos, eu lembro que nos últimos 200 metros, num trajeto chamado Canaleta, que é quase chegando no cume, que é o trajeto mais difícil da escalada, meu corpo já estava totalmente esgotado, e aí passava um filme, né, desses 6 meses de preparação, de todo mundo que estava torcendo lá por mim, e eu tenho certeza que eu só cheguei lá em cima, devido à energia dessa galera que estava torcendo por mim aqui em Maringá, em São Paulo, que é onde eu moro hoje. Então, essa bandeira de Maringá, para mim, representa isso, né? Fora essa questão de ser o primeiro maringaense, é uma coisa passageira, mas essa energia de todo mundo é uma coisa que eu vou levar para a vida, uhum, para a vida toda.
Assim. Você subiu com um grupo?
Não, a gente fez uma expedição independente. Eu fui com um amigo chamado Paulo Henrique. E, infelizmente, ele não conseguiu chegar ao cume, ele ficou no acampamento Nido de Condores, ele teve fortes dores na lombar, nervo ciático inflamado, enfim, teve uma série de complicações. E eu acabei subindo com o Alex, que é um canadense que eu conheci lá, e a gente formou um grupo e subimos juntos, né? Uhum. Então foi uma expedição independente.
Vocês treinam bastante?
Esses últimos 6 meses a minha vida era só treino e mestrado, né? Então, eu treinava 6 vezes por semana, de 1 a 2 horas por dia, e fiz muita montanha para conseguir um condicionamento físico bom, né? E a melhor preparação para essas expedições realmente é ir para a montanha, né? Porque daí sim você vive todo o cenário que você vai encontrar quando você for praticar isso nos Andes, por exemplo.
Qual é o seu próximo desafio?
Agora eu estou com um projeto de fazer as 10 maiores montanhas dos Andes. É um projeto ambicioso, que eu vou precisar não só da ajuda de todo mundo, a gente vai estar procurando agora empresas para colaborar. E é um projeto que não foi realizado ainda por nenhum brasileiro, provavelmente por nenhuma pessoa no mundo, né? É um planejamento de longo prazo, né? São 5 anos. Provavelmente seja realizado por alguém nesse tempo, né? Mas é um projeto bem legal, assim. E eu quero levar a bandeira de Maringá para todas essas montanhas. E vamos ver, com a força de todo mundo, eu acho que vai dar certo.
Quanto tempo você ficaria aí nesse projeto?
Então, a intenção é fazer 2 montanhas por ano, né? Então, como eu já fiz o Aconcagua, restam 9. Então, seriam 2 montanhas por ano, todo final de ano ou começo de ano, que é quando é a temporada de montanha. Seria esse o planejamento. Então, nos próximos 5 anos, tentar fechar essas 10 maiores montanhas.
O Aconcagua tem quase 7 mil metros.
Quase 7 mil.
E as outras montanhas?
Né? As outras são todas menores, mas aí existem outros poréns, né? Algumas são mais técnicas do que o Aconcagua, então oferecem outros perigos, né? Sem ser... E são poucos metros mais baixas, tem algumas de 6.900, 6.800 e alguma coisa, então não é tanta diferença.
Uhum. Pedro, qual a mensagem que você deixa aí para os nossos ouvintes, para as pessoas que não vão escalar montanha nenhuma, né? Mas é só aprendizado de vida.
Eu acho que o recado principal que fica para mim é sempre você acreditar nos seus sonhos, né? É você sonhar, você agir, né? Porque só sonhar a gente não consegue realizar. Planejar, agir e aí sim concretizar. E sempre acreditar, né? Não deixar você preso pelas limitações que você acha que você tem. Porque muitas vezes a gente acha que tem uma limitação e a gente supera essa limitação e aprende muito com isso, né? Então, não acredite nos seus limites. Vá em frente, sonhe e realize.
O ouvinte está perguntando quanto tempo demora, em média, para subir uma montanha.
Uma montanha como o Cerro Plata, de 6 mil metros, sem você estar aclimatado, que quando você vai para uma zona de alta altitude, o seu corpo tem que se acostumar a isso, né? Então, existe todo um processo de subida e descida que você tem que fazer para conseguir galgar altitudes e chegar no cume. Eu demorei 8 dias para fazer o Cerro Plata e depois 13 dias para fazer o Aconcagua. Uhum. Foram 21 dias na montanha.
Uhum. Nesses locais, há nativos que ajudam, que trabalham até nesse apoio aos alpinistas, aos montanhistas?
Existe sim, só que... Como tudo, existe um preço, né? Então, por exemplo, para você fazer uma expedição hoje pro Aconcagua com uma empresa, você vai gastar $3.500, mais equipamentos, mais permissão para entrar no parque. Então, assim, existe, mas não é barato.
Uhum. Tá certo. Pedro, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio da CBN. Uma boa tarde, uma boa sorte aí nos projetos futuros.
Obrigado, Luciano. Boa tarde a todos.
Conversamos com Pedro Abrão, ele é montanhista, né, aqui de Maringá, ele é engenheiro civil, mestrando na USP, Universidade de São Paulo, e o primeiro maringaense a escalar o Aconcagua, que é a montanha mais alta do hemisfério ocidental, fica na Cordilheira dos Andes, território da Argentina, são quase 7 mil metros de altura.